Lições da vida de Neemias. Capítulo 10. Uma repreensão aos extorquidores. Os muros de Jerusalém não haviam sido ainda completados quando a atenção de Neemias foi chamada para a infeliz situação das classes mais pobres do povo. Na condição desordenada em que se achava o país, a agricultura tinha sido um tanto negligenciada. Posteriormente, em virtude da conduta egoísta de alguns que tinham voltado para a Judéia, as bênçãos do Senhor não repousaram sobre sua terra e houve escassez de cereais. A fim de obter alimento para suas famílias, os pobres foram obrigados a comprar a crédito e a preços exorbitantes. Foram também compelidos a tomar dinheiro emprestado a juros para pagar as pesadas taxas a eles impostas pelos reis da Pérsia. O povo de Israel não estava então desfrutando prosperidade como quando o Senhor os abençoava em sua obediência. Por causa dos seus pecados, a proteção divina havia sido removida e o Senhor permitiu que outras nações os sujeitassem. Sob o governo de reis idólatras, impostos pesados foram colocados sobre eles. Propriedade, liberdade e vida pareciam à mercê desses ímpios poderes. Conquanto elas não tivessem nenhum pensamento de revoltar-se contra o rei da Pérsia, haviam esperado, através de arrependimento e reforma, reobter o favor de Deus e ter restaurada sua liberdade primitiva. Mas suas esperanças não foram concretizadas. O dinheiro para o tributo do rei deveria ser recolhido a seu tempo. Para acréscimo à angústia dos pobres, os mais ricos entre os judeus tinham tomado vantagem de suas necessidades, enriquecendo-se dessa maneira, lançando hipotecas sobre as terras dos pobres e acrescentando-as às suas próprias enormes propriedades. Eles também exigiam usura de todo o dinheiro emprestado. Esse procedimento logo reduziu os infelizes devedores à mais profunda pobreza e muitos tinham sido forçados a vender seus filhos e filhas como escravos. Parecia não haver esperança de que sua condição melhorasse, nem possibilidade de redimirem a seus filhos ou suas terras, nem qualquer outra perspectiva diante deles, exceto o perpétuo cativeiro. No entanto, eles eram da mesma nação, filhos do mesmo concerto, como seus irmãos mais favorecidos. Eles tinham a mesma afeição por seus filhos como os demais. Sua agonia não havia sido causada por indolência ou desperdício. Foram, sim, compelidos a contrair dívidas por causa da falta de colheitas e por pagarem pesadas taxas. Como último recurso, apresentaram seu caso diante de Neemias. O coração desse homem de Deus estava cheio de indignação enquanto ouvia sobre a cruel opressão existente entre o próprio povo. Ele resolveu que deveria ser feita justiça, mas não agiu imprudentemente no caso. Sentiu que Deus havia posto sobre ele grandes responsabilidades e que precisava ser fiel ao que lhe fora confiado. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, ele diz: muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Ele tomou tempo para considerar bem o assunto e fazer planos. Com característica energia e determinação, ele exerceu sua influência e autoridade para o alívio de seus irmãos oprimidos. O fato de que os opressores eram homens ricos cujo apoio era grandemente necessário na obra de restauração da cidade e suas defesas, nem por um momento influiu em Neemias. Severamente ele repreendeu os nobres e juízes, e, havendo reunido uma grande assembleia do povo, apresentou diante deles o que Deus pedia no tocante ao caso e chamou a atenção de seus ouvintes. Fatos semelhantes ocorreram no reinado do infiel rei Acaz. E Deus enviou uma mensagem a Israel, repreendendo sua crueldade e opressão. Os filhos de Judá, em virtude de sua idolatria, tinham sido entregues às mãos de seus irmãos, ainda mais idólatras, o povo de Israel. Estes tinham suscitado a inimizade daqueles por terem causado a morte em batalha a muitos milhares de homens de Judá e tinham se apoderado de todas as mulheres e crianças com o propósito de conservá-las em cativeiro ou vendê-las como escravas aos pagãos. Por causa dos pecados de Judá, o Senhor não se havia interposto para impedir a batalha, mas pelo profeta Obed, ele repreendeu o cruel desígnio do exército vitorioso. Cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas? Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? E o profeta Obed advertiu o povo de Israel de que a ira do Senhor estava inflamada contra eles e que sua conduta de injustiça e opressão acarretaria seus juízos. Ouvindo essas palavras, os homens armados deixaram os cativos e o espólio perante os príncipes e toda a congregação. Então, alguns líderes da tribo de Efraim tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Neemias desejava levar os ofensores a ver o real caráter de sua opressiva obra e envergonhar-se disso. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Neemias e outros haviam redimido alguns dos judeus que tinham sido vendidos aos pagãos, e ele então colocou sua conduta em contraste com a dos que, por amor de lucros mundanos, estavam escravizando seus irmãos. O temor de Deus deveria impedi-los de cometer tal injustiça. Neemias declarou aos governantes judeus, alguns dos quais eram culpados dessas práticas, que em lugar de julgar e punir outros criminosos, eles deveriam investigar seu próprio procedimento e cessar de uma vez por todas sua extorsão iníqua por temor de tornar-se um opróbrio mesmo entre os pagãos. Neemias mostrou-lhes que ele próprio, estando investido da autoridade do rei da Pérsia, podia ter requerido grandes contribuições para o seu benefício pessoal. Mas, em vez disso, não havia tomado nem mesmo o que de justiça lhe pertencia e havia doado liberalmente para socorrer os pobres em suas necessidades. Os exploradores não tinham, portanto, a menor razão para prosseguirem com essa prática. Ele repreendeu fortemente os juízes judaicos que eram culpados de extorsão, para que pusessem fim a essa obra iníqua, restituíssem as terras dos pobres, bem como o dinheiro que lhes haviam arrancado com as excessivas taxas de juros e que lhes emprestassem sem hipoteca ou usura. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra.